Beneficência Social, capítulo 40. A influência da ministração aos vizinhos. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 11 a 14. Que o mundo veja. Seja visto pelo mundo que nós não somos egoisticamente restritos a nós mesmos em nossos interesses e prazeres religiosos, mas liberais, e desejamos partilhar nossas bênçãos e privilégios através da santificação da verdade. Seja visto por eles que a religião que professamos não fecha as avenidas da alma nem as congela, tornando-nos antipáticos e exatores. Que todos os que professam possuir a Cristo ministrem como ele o fazia, para benefício do homem, acariciando um espírito de sábia benevolência. Veremos então muitas almas seguindo a luz que promana de nosso preceito e exemplo. A obra de auxílio cristão é mais eficaz que sermões. As boas obras dos filhos de Deus são a mais eficaz pregação para os incrédulos. Façam eles obra de auxílio cristão, alimentando os famintos e vestindo-os nus. Terão, assim, muito maior influência para o bem do que a pregação de sermões. Nossas ideias de beneficência cristã precisam ser postas em prática se quisermos que se ampliem. O trabalho prático conseguirá muito mais que sermões. Influência da vida de serviço cristão. A vida do cristão testificará que ele é governado por outras leis que as obedecidas pelo mundo, leis de mais elevada ordem que as que controlam os amantes do mundo. A vontade de Deus, nosso Criador, deve ser feita evidente em nós, não apenas no nome que trazemos, mas em nossa vida de abnegação. Devemos dar provas de que somos influenciados e controlados por princípios altruístas. Todos os nossos propósitos e atividades devem permanecer em distinto contraste com o egocentrismo do mundo. A união com Cristo capacita os homens a exercer uma influência que sobreeleva a que é reconhecida neste mundo. Por copiarem o exemplo de Cristo, eles têm, com sua graça, poder para beneficiar a Igreja e a comunidade. Sua influência é sentida na medida exata da proporção da linha demarcatória que o separa do mundo em espírito e princípio. Como união é força, a fonte de todo poder, de toda bondade, de toda misericórdia e amor, toma seres humanos finitos em associação consigo para o propósito de repartir seu divino poder com instrumentos humanos, a fim de difundir sua influência e estendê-la longe e perto. Quando a pessoa está aliada a Cristo, portador da natureza divina, seus interesses são identificados com os interesses de toda a humanidade sofredora. Ao olharmos devidamente para a cruz do Calvário, cada nervo do coração e do cérebro vibra em simpatia pelo sofrimento humano em toda parte. Os que são criados de novo em Cristo Jesus compreenderão a malignidade do pecado e a divina compaixão de Cristo em seu infinito sacrifício pelo homem caído. Comunhão com Cristo dá-lhes ternura de coração. Haverá simpatia em seu olhar, no tono de sua voz e fervente solicitude, amor e energia em seus esforços, o que os fará poderosos em Deus para salvar almas para Cristo. Abençoada influência de atos beneficentes. Se o mundo tivesse perante si o exemplo que Deus reclama dos que nele creem, faria as obras de Cristo. Se Jesus fosse apresentado entre nós crucificado, se tivéssemos uma visão da cruz do Calvário à luz da palavra de Deus, seríamos um com Cristo como ele era um com o Pai. Nossa fé seria totalmente diferente da que agora revelamos. Seria uma fé que opera por caridade para com Deus e os homens e purifica a alma. Se esta fé fosse mostrada pelo povo de Deus, muitos mais creriam em Cristo. Uma santificada influência seria exercida pelas ações de benevolência dos servos de Deus e eles brilhariam como luzes no mundo. Maior poder que a espada ou a lei. O amor de Deus no coração, manifesto em labor missionário verdadeiro, altruísta, será mais poderoso que a espada ou as cortes de justiça no trato com os malfeitores. O missionário vivo, com o coração superabundante do amor de Deus, pode derribar as barreiras. O médico missionário, assumindo sua obra que lhe é indicada, não apenas pode aliviar as doenças do corpo, mas pode também, pelo amor e graça de Cristo, curar as enfermidades da alma, a lepra do pecado. O coração dos homens muitas vezes se endurecerá com a repreensão, mas não podem resistir ao amor expresso para com eles em Cristo. O ministério vivo afastará o preconceito. A glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. E onde quer que Cristo habite no coração humano, será revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo abençoará. Onde quer que se manifeste, haverá claridade. Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvido e atendido. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser feito muito bem pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará almas para Deus. Precisamos desarmar o preconceito. Devem os seguidores de Cristo fazer toda a diligência por se colocarem em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito. Como meio de derrotar o preconceito e ganhar acesso às mentes, deve-se fazer obra médico-missionária. Devemos trabalhar como médicos missionários evangélicos para curar as almas enfermas do pecado, dando-lhes a mensagem da salvação. Esta obra derribará os preconceitos como nada o faria. O testemunho da vida virtuosa e altruísta. As boas obras do povo de Deus têm influência mais poderosa que palavras. Por sua vida virtuosa e atos de altruísmo, aqueles que isto veem serão levados a desejar a mesma justiça que produz tão bons frutos. Obras valem mais que crenças. A verdade divina exerce pouca influência sobre o mundo, embora devesse exercer muita influência por nossa atitude. Abunda a simples profissão de religião, mas tem pouco peso. Podemos professar ser seguidores de Cristo, podemos professar crer todas as verdades da palavra de Deus, mas isto não fará bem ao nosso próximo, a não ser que nossa crença esteja entrelaçada com nossa vida diária. Nossa profissão pode ser tão alta quanto o céu, mas não nos salvará a nós mesmos nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos cristãos. Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo que qualquer profissão de fé. Influências que emanam de um lar amorável. Os que cultivam o amor na vida do lar formarão caráter segundo o modelo de Cristo e serão constrangidos a exercer uma influência benéfica além do círculo familiar, a fim de abençoarem a outros mediante bondosa e diligente ministração por palavras amáveis, simpatia cristã, atos de beneficência. Serão aptos para discernir os que têm o coração faminto e oferecerão banquete aos que estão aflitos e em necessidade. Os que têm discernimento celestial, que manifestam terna preocupação por cada membro da família, capacitar-se-ão ao cumprirem todo o seu dever para fazerem um trabalho que iluminará outros lares e ensinarão a outros por preceito e exemplo o que é que torna o lar feliz. Exemplos de influência. Pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo, e este era idólatra, José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram os representantes. A tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda honrou, e neles um povo pagão, assim como todas as nações com quem entretiveram relações, contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Que considerável obra foi a que executaram estes nobres hebreus durante sua vida! Quão pouco sonhariam eles com o seu alto destino ao se despedirem do lar de sua meninice! Fiéis e firmes entregaram-se à direção divina, de maneira que, por intermédio deles, Deus pôde cumprir o seu propósito. As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio dos jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.